Marcos Cunha. Marcos Cunha, da Ciclo Ambiental, está fazendo o inventário do setor de energia do Estado de São Paulo.
Tudo bem?
Obrigado. Bom dia, Gonçalo. Tudo bem? Gonçalo, a gente está preparando o caderno de energia. Você deve ter a experiência lá com o pessoal nacional. Nós estamos tendo o seguinte entendimento com relação ao setor de vocês. Primeiro que vocês entram dentro da abordagem setorial, né? E dentro do setor de indústria, é representativo a indústria de cimento ali a gente destacar. Com relação aos combustíveis que você usa, isso está contemplado dentro do balanço energético do Estado, isso não me preocupa. O que me preocupa é a gente saber, de fato, de forma desagregada, o quanto de resíduo no coprocessamento você está queimando. Se você tem isso de forma desagregada ao longo do tempo. Se você tiver, nós temos que acrescentar isso ao nosso dado e o quanto que isso representa mais em megajoule de energia. Já que você está falando que o cenário baixo carbono seu é exatamente nesse ponto. Quer dizer, ele vai gerar um cenário baixo carbono para vocês. Em cada vez mais você fazer coprocessamento, além de a indústria de cimento ganhar muito dinheiro na parte de resíduos, né? Vocês também estão contribuindo de forma baixo carbono. A minha dúvida com relação a esse cenário baixo carbono, por exemplo, um resíduo perigoso que você está coprocessando, borra de tinta, ela é de fato um solvente, né? Até que ponto esse combustível alternativo que você está citando, ele é realmente alternativo, né? Porque aí você vai ter que abrir essa composição desse resíduo alternativo de tal forma, não sei se através do próprio cadre da CETESB, pela composição, e um solvente não é baixo carbono, ele gera um CO2 fóssil, né? Então, primeiro, nós estamos precisando de dados de vocês. A gente ficou de sentar, não tivemos essa oportunidade, possivelmente nós vamos sentar e ver isso daí, a possibilidade de a gente acrescentar isso. Se você tem separado isso só para o Estado de São Paulo, né? E essa questão do combustível alternativo, já que é uma solução baixo carbono, mas aí tem que ter um cuidado na composição desse combustível alternativo. Obrigado.
Perfeito. Com certeza o Ishiro vai querer complementar minha resposta, que é especificamente a área dele. Mas, para explicar para todo mundo, se não ficou claro, quando a gente fala de diminuição das emissões no uso de coprocessamento, o que acontece? Fator de emissão por energia produzida. Uma gama de resíduos apresenta um fator de emissão mais baixo por gigajoules do que, por exemplo, coque de petróleo ou óleo combustível. Tá? Agora, temos dados de consumo de combustível alternativo, de coprocessamento, mas há uma dificuldade da gente detalhar o perfil, da gente saber quanto de cada resíduo foi coprocessado. Isso, logicamente, interfere para a gente calcular o fator de emissão de cada resíduo. Geralmente, a maioria da gama dos resíduos, não que seja neutra, tá? Não é biomassa, mas o fator de emissão por gigajoule produzido muitas vezes é menor do que coque de petróleo, do que o combustível.
Bem, bom dia. A sua pergunta não é uma pergunta simples. Eu vou dar um exemplo para você. O Estado de São Paulo, 15% dos resíduos coprocessados no Brasil vem do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o maior gerador de resíduos. Nós mandamos resíduos para o Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, para serem coprocessados. Isso cria uma dificuldade. Primeiro, porque a nossa meta é implementar mais os combustíveis alternativos. E dentro do Estado, nós temos pouco apoio para essa atividade. De um modo geral, o que nós consideramos são números nacionais. Esses números nacionais, nós temos uma dificuldade de abrir esses números nacionais, porque isso acaba entrando dentro da privacidade das empresas que trabalham isso, com esse assunto. Os números nacionais são, mais ou menos, nós temos 1 milhão de toneladas de resíduos. Desse 1 milhão de toneladas, mais ou menos 500 mil toneladas são usadas como combustíveis alternativos. Exceção são os pneus, porque uma tonelada de pneu substitui mais ou menos 0,9 toneladas de coque. Então, nós temos aí, para o ano passado, 33 milhões de pneus coprocessados na indústria de cimento. Esses 33% esses 33 milhões de pneus que têm um poder calorífico quase equivalente ao coque, usando o resíduo que tem um poder calorífico equivalente a mais ou menos 4 mil quilocalorias, dá uma substituição térmica de 15%. Então, quando a gente faz o cálculo do consumo energético, nós não consideramos 1 milhão de toneladas. Consideramos só a parcela que é usada como combustível alternativo. Para esclarecer mais, é importante salientar que a indústria de cimento usa resíduos como substitutos de matéria-prima ou como combustíveis alternativos. Ela não pode destruir resíduos competindo com incineradores. Ela tem que ter uma atividade que agrega valor. Só que esses dados poucas pessoas conhecem, que, na verdade, a parte referente ao combustível alternativo é 47%, mais ou menos. A dificuldade de abrir os dados de resíduos é que resíduos com poder calorífico, nós trabalhamos em dimensão nacional. E cada região tem um perfil de resíduos diferenciados. Então, nós podemos fornecer os dados que você precisa, mas temos limitações. Nós não temos, como entidade nacional, acesso aos dados específicos regionais. Mas nós temos muito dado. Não sei se isso ajudou. Obrigado.
Mais alguém?
Alguma dúvida mais? Marcos?
Perfeito. No inventário nacional, não fomos convidados para participar do capítulo energia. Do capítulo energia. Sim, a gente fez o de processo industrial, perfeito. Mas não tivemos conhecimento, ainda nem sabemos os dados sobre energia. Você nos fez convite e reiteramos, seria interessante para a gente, pelo menos, participar, saber o que está acontecendo. De repente, não temos todos os dados que a gente gostaria, mas se a gente puder trocar ideia, compartilhar experiências, seria muito válido. Tá?
Aliás, faltou complementar um dado. Nós também precisamos saber o que a indústria está queimando. Então, em termos de biomassa, nós temos casca de babaçu, por exemplo, casca de palha de arroz, carvão vegetal, e que nós não sabemos quanto que efetivamente são queimados, porque, inclusive, isso pode gerar crédito de carbono. Os pneus, por exemplo, nós sabemos que os pneus de automóveis, que diferem dos de caminhões, têm 15% mais ou menos de borracha natural. Então, nós estamos tentando desenvolver uma metodologia para calcular, para estimar isso. Só para complementar.
É isso mesmo. Alguma dúvida mais? Comentário? Salo, obrigado pela participação. Eu me lembro no passado, quando eu me aproximei do professor Yoshiro, eu, acho que eu trabalhando com o Marcos, nós estávamos precisando da composição dos pneus de borracha para ter a fração fóssil e a fração renovável. Realmente é um negócio meio complicado de obter mesmo. Bom, nós temos mais duas apresentações, mas eu queria sugerir uma parada de 5 minutos para permitir que vocês conversem. Essa provocação me foi feita agora pelo professor Roberto. Tem um cafezinho, uma bolachinha do lado de fora. Em seguida vai ser o professor Abdúlio e depois o professor Maurício, da ABAL. E, caso ela consiga chegar, a Magda, da Embrapa, que ainda não chegou, mas está agendada para vir. Então, 5 minutinhos só para a gente tomar um cafezinho, para vocês poderem conversar, que essa é uma dos nossos objetivos também nesse encontro. Uma pergunta. Alguém deixou de assinar, de colocar o nome e os seus dados aqui nessa pasta? Todos são convidados. Essa permite formar uma lista para que vocês façam contato também. Por último, todas as apresentações das reuniões anteriores estão na internet. para que as pessoas possam ver o trabalho que está sendo desenvolvido aqui.